Olá, sintam-se em casa e sejam muito bem-vindos ao podcast número 150 do Atletas Low Carb, o podcast semanal que sacia sua fome de informações sobre saúde e atividade física. Neste episódio, a nutricionista Letícia Moreira e eu batemos um papo com o geólogo aposentado Reinaldo Pellegrino. Em 2014, Reinaldo também foi vegetariano, se viu obeso, hipertenso e com muitas dores na coluna e ombros. E, após seguir uma abordagem nutricional baseada em comida de verdade, controlou a hipertensão, emagreceu 40 quilos e parou de sentir dores. Ah, mesmo com 65 anos, hoje ele busca hipertrofia e tem uma excelente composição corporal, mesmo que praticamente não haja carboidrato na sua dieta. Se liga, que este episódio está incrível. Acompanhe agora. Olá, boa noite. Hoje, quinta-feira, 20 de maio de 2021. Estamos iniciando mais uma live do Atletas Low Carb e agora a gente está trazendo o cara, o Shaun
O
Bacon brasileiro, cara. Cara, é uma porta. Grande Reinaldo Pellegrino. O cara com 35 anos, emagreceu 40 quilos, deixou a hipertensão, busca uma hipertrofia incrível, tem um porte. Mostra o Mookie aí, Reinaldão.
Cadê o
Vamos lá.
Mookie?
Cara,
Aê!
E aí, estava aqui aprendendo muito com ele nessa live. Grande Reinaldo, muito obrigado por ter aceitado o convite. Seja muito bem-vindo.
Boa noite para todo mundo aí. Já soube que tem conhecidos que gostam de mim, que estão na primeira fila.
Tá na primeira fila.
Muito bom.
Nutri, Reinaldão, vai ser uma aula aqui, hein?
Vai ser. A gente ainda não se encontrou no Rio, né? A gente estava falando aqui nos bastidores, mas a gente se encontrou aqui na live. Próxima vez que eu for ao Rio, a gente vai se encontrar para dar uma caminhada lá na orla, lá da Barra, né? Estamos assim bem satisfeitos de ter você aqui, porque a sua história é uma história incrível. Eu acho que também vai impactar muitas pessoas que são mais velhas e que acham, né, que não é possível ter aí um corpo maneiro, bacana, ganhar massa magra. Então, muito obrigada aí pela sua disponibilidade de estar aqui conversando com a gente.
Desculpa. Eu estava falando com o André no intervalo, antes de começar, que por acaso apareci no Instagram com aquela ímpeto de contar para todo mundo que a novidade era o que a gente fazia de errado era o certo e o que fazia certo era errado. Só que ninguém dava bola. O que que eu fiz? Vou mostrar os meus ganhos no meu Instagram. Quem quiser me acompanhar, acompanha.
O programa está soltado. Quando a gente começou, Reinaldo, foi um pouco difícil, né? Porque a gente estava quebrando uma barreira grande, falando de low carb, saúde, performance. E ao longo do tempo, a gente veio trazendo grandes nomes da medicina baseada em evidência, grandes atletas que ganharam provas, que buscam pódio,
Exatamente.
treinamento em jejum, provas de ultra resistência, busca hipertrofia, que reverteram doenças metabólicas, enfim. E você compila muito disso, né? Que é um cara que está com 65 anos, tem um porte físico incrível, deixou a hipertensão, emagreceu 40 quilos, está com uma saúde incrível, e, enfim. Não tem como a gente negar a realidade. E seguindo uma abordagem nutricional onde o carboidrato está bem, bem escasso, né? A gente vai entender mais sobre suas estratégias, tá? Essa evolução, história incrível. Mas antes, Reinaldo, eu sei que você quer falar e tem muita coisa para ensinar aqui para a gente. Só queria dar boa noite aqui para a turma. Tem uma turma boa aqui, ó. Marcos Schuller, boa noite. Grande Rodrigão Moraes, doutor André Mazieiro, ó, Aninha Vilela. Boa noite, queria ter esse amor, amigo.
Aninha querida, saudade, Aninha.
Patrícia Gomes, boa noite. Ó, MV, boa noite.
A minha vida é muito
MV
inspiradora.
também, ó.
Sabia que eu vou colocar?
Beijo, MV.
Grande Marcelo
Bora.
Seito, boa noite. Ramon Espeta, boa noite. Marcelo Brasil, Franklin Rios, Andrea Deboé, Almir Faria, WN Montanha, José Evandro, boa noite. Grande Felipe Burros, olha o Filipão Burros aí, meu irmão, marcando presença.
Eita.
Edson Assunção, boa noite. Galera, boa noite. Quem tiver dúvidas, perguntas, comentários, vão colocando aqui, que à medida que tiver coerente aqui com o tema da conversa, a gente passa para o Reinaldão ou para Nutri, ou a gente comenta aqui. Enfim, grande Reinaldão. Quem ainda não
Vamos lá.
conhece o Reinaldo, fala um pouquinho do Reinaldo, quem é, onde mora, o que faz.
Eita. Ó, a história de todos aí é curta, porque todo mundo é garotão. Mas eu, como eu sou um velhinho, a minha história é longa. É. Eu já fui, eu estava falando para o André, eu já fui macrobiótico na década de 80, vegetariano, depois virei rato de academia até os anos 2000. Dos anos 2000 em diante, eu voltei para a vida de petróleo e comecei a trabalhar embarcado.
Estou mostrando o livro para a MV, ela perguntou cadê meu livro, está aqui.
Comecei a trabalhar embarcado em plataformas de petróleo, aí que degringolou tudo, porque tive que abandonar as academias e minha alimentação, que era razoavelmente saudável, era mais vegetais com carne e pouquíssimo processado, né? E já não comia arroz nem feijão nessa época, então foi mais fácil largar esse lado de grãos. E estava explicando também para o pessoal aqui, os bastidores, que na plataforma de petróleo você é confinado 15 dias e você tem horários para refeição de duas em duas horas. Você abre a Carbolândia e você vai para a Carbolândia com a rapaziada almoçar, ou vai tomar café, ou vai lanchar, ou vai fazer essas coisas. E nessa brincadeira eu aumentei meu peso de 82 quilos para 120 quase. Isso em mais ou menos uns 13 anos. E estava contando também o seguinte, que você faz exame de rotina. O exame periódico pelas empresas, você faz anualmente, e quando fazia os exames periódicos, as pessoas perguntavam para mim, mas estou te medindo aqui a sua pressão, você é hipertenso? Eu falava, não sei, eu acho que não. Nunca me falaram isso. E deixava por isso mesmo. Minha pressão sanguínea sempre girava em torno de 14, por aí, faixa de 14. E nessa brincadeira eu ganhei 3 hérnias de disco. Quando chegou no meu auge das hérnias de disco, eu tive que ficar 6 meses de cama com as pernas para cima, para poder voltar a tentar uma vida normal. Daí eu comecei a pensar em mudar a minha vida. Já começou daí, hérnia de disco, mal podia me mexer, nos treinamentos que fazia dentro da plataforma, eu tinha que pedir auxílio para me vestir com equipamento, que eu não conseguia fazer mais nada sozinho. E assim foi. Até que um dia, para você fazer essas viagens para o petróleo, você faz treinamentos fora da plataforma, para aprender, por exemplo, abandono de navio, combate a incêndio e abandono de helicóptero. Foi nessa viagem que eu fiz para fazer o treinamento de abandono de helicóptero que eu descobri que minha pressão arterial estava 18. Aí que começou o susto maior. A partir daí, voltei, consegui fazer o treinamento, depois que eu tive que fazer um relaxamento de uns 10, 15 minutos, baixou um pouquinho a pressão e me deixaram fazer. Daí para frente, vou procurar low carb. Vou procurar mudar. Não era nem low carb nessa época ainda. Nem conhecia isso. Eu já tirava das minhas refeições as frituras. Porque o óleo de cozinha me fazia mal. Eu percebia isso. Então, começou assim. Comecei a fazer as coisas por minha conta. Falei com minha filha, minha esposa. Até que um dia minha filha apareceu com um livro. Estava comentando aqui com o André. Não foi José Couto. E nem foi atleta de low carb, foi Rodrigo Polesso.
Legal!
Então 2014, eu tinha mais. 2014. O primeiro, acho que o primeiro livro dele era Emagrecer de Vez. Eu comecei o livro dele e, ao mesmo tempo, tinha uns grupos de emagrecimento que eram parceiros da Hotmart, essas coisas. Sempre tinha, assim, marketing, né? Esse marketing de rede e tal. Aí eu peguei assim, vou entrar nesse grupo. Pelo menos para ter uma orientação mais concreta. Eu peguei o livro, apliquei e fiz o grupo. Nessa brincadeira, eu estava falando para o André que em 3, 4 meses eu perdi 30 quilos.
Caramba.
Eu fazia a minha medição, eu fazia com cinto. Meu cinto, perdi 20 centímetros de cinto nessa brincadeira. Aí, daí para frente, eu comecei a me aprofundar mais em estudos, aí conheci a paleolítica, aí passei a fazer dieta paleolítica. Aí, me aprofundando mais, fui conhecendo a low carb. Passei a fazer low carb. Tirei muito tubérculo. E eu mesmo ia para a cozinha fazer minhas verduras refogadas e tal. Com as carninhas que eu comia, fazia umas receitinhas de pão e tal. Fazia low carb. Aí estacionei.
E atividade física, Reinaldo, nessa época?
Nada. Eu fazia o tal do HIIT. Por minha conta. Limpeza, eu já tinha uns pezinhos aqui em casa. Enferrujando, onde eu moro aqui na Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro. Muita maresia, os pezinhos tudo enferrujando. Nem mexia, nem olhava para eles, coitados. Aí eu comecei a low carb e tal. Mas aí eu reparei que eu comecei a engordar um pouquinho de novo. Ué, não é possível. Eu não estou mais comendo açúcar nem processado. Aí que me deu um estalo. Pô, eu devo ter resistência insulínica, né? E não estou sabendo de nada. E nessa brincadeira eu consultei uma médica. Que no Rio de Janeiro, como é que eu ia imaginar que existia um médico dessa linha de low carb? Não tinha, não tem. Ninguém imaginava que poderia existir. Aí conheci uma médica que era ortomolecular e mais ou menos parecido com essa linha. Aí ela mandou fazer um exame de sangue e tal. Eu peguei o exame de sangue, perfil lipídico, triglicerídeo 61. Falei, opa, show. HDL 61. Beleza, relação 1. Triglicerídeo HDL, doença cardíaca eliminada. Não quero nem saber. Colesterol, total 280. E ela viu o restante dos exames e falou para mim assim, oh, você está de parabéns. Ótimo. Fui embora. Daí para frente, eu comecei a pensar e voltei de novo a estudar, a ver novas intervenções que eu via na internet com vocês e tal. Conheci a cetogênica. Pronto. Cetogênica, já perdi 10 quilos.
Conheci a cetogênica em que ano, Reinaldo?
Acho que tem uns 3, 4 anos, 2017. Aí já perdi de cara 10 quilos, e daí nunca mais me pesei. Pronto, estou saudável, meu manequim já é 42, 44. Mas aí que começou o problema, né? Quando começou agora em 2019, minha mãe começou a ficar um pouquinho doentinha e tal. Eu com minha esposa começamos a cuidar mais dela. E ela teve que baixar o hospital. Então, ela ficava alguns dias no hospital e alguns dias em casa. Aí veio a falecer no meados de abril. Aí minha saúde foi para o espaço, porque eu ficava com ela às vezes a noite todinha, acariciando a cabecinha dela, fazendo carinho, cafuné, conversando com ela, porque ela ficava muito excitada com o problema dela, problema respiratório, mas não era Covid. Bom, resultado. Depois que ela veio a falecer, eu resolvi pensar mais em mim de novo. E eu percebi que eu estava com um pouco de massa magra, perdendo massa magra, porque eu passei a me alimentar mal, dormi pouco, e começaram mais dores intensas nos meus quadris. Eu falei, será que está tudo inflamado de novo? Né? Aí que me deu um estalo. Quer saber de uma coisa? Vou voltar a fazer minha dieta cetogênica e vou entrar mais na carnívora. Aí que eu montei meus pezinhos e comecei a fazer meus pezinhos. Aí acho que foi em junho que eu comecei a fazer de tudo.
Peraí, Reinaldo. A gente vai chegar já aí. Não tá bacana pra caramba. E eu queria já comentar uma parada com a Nutri, que é interessante.
Ó, se me deixar falar, eu vou até amanhã de manhã.
Não, a gente...
Eu queria comentar um negócio com a Nutri, mas antes de passar pra Nutri, ó, quero só deixar registrado aqui. Cadê, ó? O grande Rodrigão, que também trabalha com esse negócio de navio.
Exatamente.
Cadê mais simples.
Isso.
Ó, muitas pizzas naquelas noites na plataforma.
Exatamente. Quando ele chega na plataforma, chega feliz. Quando vai embora, a mala e você pesam mais do que devia.
Ó, roupa mais apertada, né? Ó, Daniel Lucas. Reinaldo é uma pessoa super atenciosa. Esses dias me deu muitas dicas de onde comprar bacon sem bruxarias. Olha, artesanal, maravilha. Ó, grande Alê. Alê que tá num jejum longo aí, Alê. Depois a gente conversa aí, viu? Ó, doutora Regina. Reinaldo, da cetogênica. Boa noite. Boa noite, doutor. Ó, MV, super exemplo. Sou fã.
Minha música.
Quando, Reinaldo?
Tá cheio de fã.
Reinaldo, eu queria só comentar um negócio com o Nuno. É o seguinte, quando a gente fala em emagrecimento, você começou pela paleo. A gente
Exatamente.
Sabe que a paleo permite uma quantidade maior de carboidratos.
Isso.
E a gente sabe também que low carb vem se popularizando muito, e cetogênica, pelo emagrecimento, que reduz mais os carboidratos. Mas a gente sabe que o ponto principal para emagrecimento é comida de verdade. Então, tirar frutarias, farinhas e açúcares, mesmo comendo mais carboidratos com frutas e raízes, na grande maioria dos casos, resolve. Tá? Resolve, porque uma abordagem paleo para emagrecimento é muito melhor do que você igualar contando calorias, reduzir gorduras. Então, paleolítica também é excelente para melhorar a saúde e emagrecimento. Confere, Nutri.
Sim, né? Comer comida de verdade é muito interessante, né? É o que a gente tem que fazer. Mas o que acontece, né, é que você, né, que está comendo, né, industrializado, come o que as diretrizes preconizam, né? O que que acontece? Se você muda para uma paleo, automaticamente você já tem aquele emagrecimento, né? E aí, depois você vai lapidando, que foi o que o Reinaldo fez, né? Ele começou com a paleo, passou para low carb, depois foi para cetogênica, né? Depois já, né, vai contar aí da experiência dele com a carnívora. Então, ou seja, a gente vai passando de nível, né? Só que o que a gente tem que pensar sempre é na alimentação com comida de verdade, né? Essa retirada da alimentação industrializada, isso que a gente preconiza e bate na tecla para todo mundo, né?
Com qualidade, né?
Com qualidade. Exato.
Com qualidade. Ó, Reinaldo, o Marcelo disse que mora no Rio e gostaria de saber onde encontra esse bacon. Sempre estaria.
Ih,
pode fazer a propaganda aí.
A charcutaria que eu comprava, o rapaz que fazia, ele fazia artesanal, ele fechou no momento. Ele disse que voltava mais tarde. E eu tô, no momento, eu estou comprando com menos bruxaria, mas industrializado da Seara. A linha gourmet deles é muito boa. É quase artesanal.
Bacana.
Aí, galera, ó, vamos comprar aí do colega aí do Reinaldo para ele reabrir esse bacon aí. Tem muita gente querendo.
A charcutaria Menezes. Ele parou de trabalhar com isso. Não sei, ele não deu explicações, acho que no momento ele suspendeu, mas aí um dia ele volta, quem sabe.
Sim.
Olha aí, ó, a Aninha. Pergunta a ele sobre o gelato proteico.
Que é esse?
Tá aí. Uma das coisas que eu extraí da fase que minha mãe estava hospitalizada, é que a Nutri deve saber muito bem como é nutricionista de hospital, né? Eu travei diversas batalhas.
Imagina, não deve ter sido fácil, não.
Minha mãe tinha diabetes tipo 2.
Imagina.
Pré-diabetes e diabetes tipo 2. Consegui reverter em casa, que eu escondi tudo dela. Como ela tinha um pouquinho assim, de um pouquinho de falha de memória, ela não lembrava onde estavam as coisas, eu escondia, ela não comia. Começou a comer só comida de verdade. Baixou o hospital, tive que quebrar o pau com todo mundo, porque tinha mingauzinho de maisena, biscoitinho recheado e tal, 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 tal. Quando ela vinha para casa, eu enchia ela de proteína. Mas ela não tinha apetite por causa dos medicamentos que ela tomou no hospital e tal. Então eu comprei o whey. Aí fazia o whey com iogurte para ela. Dizer para ela que era sorvetinho. Ah, mãe, vamos tomar um sorvetinho? Vamos. Aí eu descobri que iogurte mais whey, mais um pouquinho de adoçante, ela gostava e ficava com assim, um aspecto meio de mingau, mesmo sem fazer no fogo.
Maravilha, né?
Aí depois eu bolei. Pô, se isso aqui vira mingau, se ao fogo, se eu fizer um sorvete, vai ficar um sorvete cremoso. Aí comecei a fazer creme de leite fresco com whey protein e adoçante. Comecei a bater na mão e tal. Virava quase com chantilly com whey e fazia com cacau, fazia com morango, geleia de morango, low carb e tal. Comecei a produzir. Não é que deu certo? Lá nos meus destaques do meu perfil tem as receitas que eu andei fazendo. E dá super certo.
O Instagram tá aqui na descrição do vídeo, tá? Vão lá, perrear o cara sobre o bacon e a receita aí dos gelados, tá?
Exatamente.
Eu quero essa receita.
Vai no destaque, Nutri.
Eu quero. Quero com todas as minhas forças.
Inclusive, agora inventei uma nova. Que eu boto creme de leite fresco. E para fazer a relação PE ficar boa...
Muito bem.
Eu boto iogurte também. Iogurte e também dois ingredientes, mais um whey. Então fica proteína, e um pouco equilibrado com a energia.
Muito bom.
A relação, já fiz um cálculo, deu em torno de um.
Então tá bom. Tá bom, tá uma boa relação.
E lá tem iogurte, gelato proteico com iogurte. Da relação dá um.
Então tá,
Rinaldão,
totalmente.
Em 2014, você estava hipertenso e pesando 120 quilos.
Isso.
Então você começou com uma dieta paleolítica, baseada em comida de verdade, sem se preocupar com a quantidade de carboidrato, mas se preocupando com qualidade. E emagreceu aí em cerca de 30 quilos.
Isso.
E conseguiu a hipertensão, você percebeu que ela sumiu, ficou tudo normal, quando? Em quanto tempo depois?
Eu acho que uma semana ou duas depois, porque eu nunca mais tive problema nenhum de saúde. Desde essa época aí, eu tinha uma sacolinha de remédio que eu levava para a plataforma. Abandonei essa sacolinha de remédio. Remédio para dor de cabeça, remédio para refluxo, remédio para gases, remédio para tudo. Dessa época para cá, nunca mais. Inclusive, quando minha pressão foi a esse valor, já queriam me dar remédio para pressão. Comigo não. Aí eu larguei. Aí que eu mudei toda a estratégia de vida, mudei a minha alimentação, mudei meu estilo de vida. Aqui em casa, as pessoas não acreditavam muito ainda, né? A minha esposa ficava assim, meio ressabiada com isso, mas eu passei a fazer minha comidinha com os legumezinhos, mas cenoura, repolho, brócolis, fazia um refogado, botava, misturava com minhas carnes e comia. E o carboidrato que eu comia também fazia muito pão low carb, essas coisas, né? Até que eu resolvi mudar para cetogênica. E a cetogênica diminuiu, eu já tirei minhas verdurinhas e passei a comer só um pouquinho de brócolis e mais carnes, né? Então, onde eu parei? Eu parei exatamente nisso. Minha mãe faleceu e comecei a fazer minha musculaçãozinha.
Certo.
Aí que eu comecei a perceber que eu estava ganhando massa magra. Aí tirei a primeira foto fazendo um muque. Meus muquinhos ainda, murchinho ainda. Mandei para Maria Vitória. Vê se ela lembra disso aí.
MV, se tiver aí, quero saber se você lembra, tá?
Falei assim, MV, disseram que a low carb cetogênica não faz vagar a massa magra. Ainda mais para um velho como eu. Olha aí a foto. Ela olhou e falou, nu!
Mostra aí de novo, Reinaldo, como está agora.
Um pouquinho mais forte do que aquela época. Não sei se dá para ver.
Espera aí, segura aí.
Segura, dá um print. Aê! Muito bom.
Olha aí.
Aí cresceu um pouquinho daquela época para cá.
Olha lá, ela lembra.
E ela postou no story dela, exatamente. Aí que me incentivou. Falei, pô, se eu agora, com 2 meses, estou assim, vou continuar fazendo. Aí eu comecei com um pouquinho de movimento, uns pezinhos, assim. Meus pesos não mudam, mas eu comecei com poucas repetições. Aí comecei a aumentar essas coisas. Atualmente... eu vou ter que comprar peso novo, porque já estou fazendo bastante repetições e já está ocupando muito espaço, muito tempo. Estou fazendo musculação agora, segunda e terça, quinta e sexta. As segundas e quintas eu faço deitado no chão, supinozinho, com o crucifixozinho. E... terça e quinta eu faço rosca bíceps, rosca tríceps, elevação lateral, frontal e tal. Mas eu estou tendo que fazer muita repetição. Então está na hora de comprar umas anilhazinhas maiores para fazer mais carga e diminuir o tempo que eu gasto. E é assim que estou levando. Mas equipe. A minha intenção não era ficar muito forte, era ganhar um pouquinho de massa e manter a massa, porque eu estava falando para o André antes de começar. Meu pai faleceu com sarcopenia também. Minha mãe também, muito sarcopênica, os braços fininhos. E eu não queria ficar assim. Foi aí que me incentivou a fazer também. E provar para todo mundo que uma pessoa com mais idade pode fazer low carb, pode fazer musculação e pode ganhar massa magra. E estou confirmando. Infelizmente, uma coisa que eu já reparei, que as pessoas sempre fazem postagens de saúde e tal, mas esquecem dos idosos. Podem buscar aí, em todas as informações que vocês têm diariamente, não se fala em idoso. Eu faço por minha conta, porque eu peguei assim, todas as estratégias que eu fui juntando, eu falei, vou aplicar. Tem que dar certo, apesar de eu ter idade. Entendeu? Agora, eu apliquei. Falei, eu sou um idoso, mas vou pensar como se eu fosse um jovem de 40 anos, 30 e poucos anos, vou fazer. Se der certo, deu. Mas eu espero que dê certo. E hoje em dia eu estou vendo que deu certo. Que eu me vi assim de longe, uma foto que tiraram de mim, eu falei, eu acho que eu fiquei fortinho.
Tá forte? Quando o Reinaldo postou a foto dele com essa camiseta aí do Atlético no
carro. Nossa, bombou! Garoto propaganda.
É, a tendência agora é eu comprar mais peso. Agora que eu engrenei, eu vou embora. Não quero nem saber. Vou disputar com o Sean Baker, com o Nivea.
Reinaldo, hoje você não segue mais uma dieta paleo, né? Como está a tua alimentação? Não.
Ó, vou dar minha rotina para vocês. Acordo. Pô. Aí, o que eu vou fazer? Tomo um copinho d'água. Como um quadradinho de chocolate 85 ou 100. E castanha do Pará. Então, quero meu jejumzinho assim. Aí, espero um pouquinho, vou para a cozinha, aí faço ovos. Meu café da manhã sempre é ovos, bacon e queijo. Até posto no meu perfil lá que eu boto assim, variação sobre o mesmo tema. Aí faço um monte de receita.
Qual queijo você mais gosta, Reinaldo?
Ah, no momento eu estou usando canastra, que é feito com leite cru, né? Mas às vezes rola um Golda da vida, rola também um Gorgonzola, não tem. Mas o meu preferido atualmente é o canastra meia cura ou curado, tanto faz. Certo. Aí eu pego umas receitinhas lá da Nutri Cat Fávero, que ela faz receitinha com crosta, a crosta de queijo que ela faz e tal. Eu até mando para ela a foto. É, pizzalete, faço ovo mexido, faço pizza de bordo com os ovos com os ovos e com bacon e com queijo. Aí esse é o meu de jejum. Daí pra frente é só almoço. Prato principal, carnes. Aí boto uns legumezinhos, verdurinhas, só pra colorir. Mas o principal é carne. São então, uns 3 bifes, uns 4 bifes. E assim vai e acabou. Mais nada. Às vezes eu faço um lanchezinho. Até estar fazendo um lanche para reciclar dar ciclagem na minha jejum intermitente, que eu faço do almoço até o café da manhã do dia seguinte. Aí dá entre 17 e 19 horas, dependendo de quando termina o almoço e quando começa o café. Mas eu ciclo às vezes com esse lanchezinho às 4h30 da tarde. Pronto. Essa é a minha rotina de alimentação. Com jejumzinho intermitente. De vez em quando eu faço um jejum de 24 horas. E fim de papo, é isso.
E nenhum hormônio, suplemento, nada, Reinaldo?
Hormônio? Olha, suplemento, às vezes, eu andei tomando uns suplementos que o médico passou para minha mãe e falei, pô, é interessante eu tomar. Aí tomei ômega 3, já acabou, já não tomo mais. Aí tomei algumas coisinhas que sobraram apareceu, ficou aqui guardado para não jogar fora, andei tomando. Hoje em dia eu tomo só o magnésio de malato para tentar dormir mais uma horinha.
Sim.
Mas eu acordo 220, para desligar o cérebro de novo é difícil, mas eu estou conseguindo.
Os copos cetônicos.
Nutri, a gente fala muito.
Deviam fazer, só para completar, deviam fazer um estudo de sono para cetogênico. Essa história de estudo, que tem que dormir 8 horas, essa conversa fiada. Cetogênico não dorme 8 horas, duvido.
Ó, eu também fiz um jejum muito longo, faço cetogênico e para dormir é mais difícil, né?
É.
A gente dorme menos, mas dorme com melhor qualidade, né?
Exatamente.
Exato.
Eu durmo direto, igual uma pedra. Agora, eu durmo menos horas.
Nutri.
Velhinha acorda de 220.
Nutri, frequentemente chega perguntas sobre suplemento. E às vezes a gente até brinca, né? Não precisa, eu não tomo nenhum. Mas a gente sabe, isso não é demonizando suplementos, né? Ômega 3, magnésio, entre outros suplementos. Em muitos casos, se faz necessário e ajuda, né? Não é demonizando, mas cada caso é um caso. E como o Dr. José Neto falou uma vez, primeiro a gente tem que arrumar a casa, né? Depois avalia se precisa ou não, né?
É, primeiro você tira o elefante da sala, né? Vamos começar a comer comida de verdade. Eu sempre falo isso para os meus pacientes, né? Eu uso suplemento com meus pacientes, né? Não da maneira que muita gente usa, né? Específicos, né? Muitas vezes. Então, enfim, né? Tem que ser avaliada essa quantidade de suplementos. Até porque os suplementos não são algo barato. Né? Porque para você comprar um bom suplemento, você gasta. Não é simplesmente você chegar na farmácia e achar qualquer suplementozinho e comprar. E muitas vezes aquele suplemento não vai ser bom, não vai ter uma boa absorção. Então, tudo isso a gente tem que levar em consideração. Então, para você ter um consumo de um bom suplemento, você tem que ter em mente que você vai doer no bolso, que não vai ser tão barato assim, né?
Triste.
Então, ou seja, vá no profissional, né? Faz a limpeza da casa, tira o elefante ali da sala e aí depois vai lapidando, né? Faz os exames, vê a necessidade, né, do uso de algum suplemento específico. Porque às vezes as pessoas tomam um suplemento, né? Mas às vezes ela tá precisando de outro que não fez o exame, não sabe nem o que tá precisando, né? Então faz o exame, avalia, vê se tá realmente precisa, né? Então, ou seja, isso é importante a gente levar em consideração. E o mais legal que o Reinaldo contou, né? É, que ele não faz uso de nada, né? E mesmo assim, tá aí ganhando massa muscular.
Apenas o whey, né, Reinaldo?
Eu tomo whey agora no sorvete, proteico, no gelato proteico. Não é nem sorvete, é gelato proteico. Não pode mudar esse nome. Agora, como você falou, no elefante da sala, o meu caso, eu tirei uma anta. Não era tão grande, não era elefante, era uma anta que tirei da sala. E essa semana o André postou fez uma postagem falando assim, o que, que você tem mais dificuldade em retirar? E selecionou um monte de guloseima, mas eu botei lá nenhuma.
Não teve dificuldade nenhuma em
nada. Inclusive foi uma coisa que eu ia contar, acabei esquecendo. Quando eu virei a chave, acabou. Eu sou uma pessoa, sempre fui muito resolvido com essas coisas. Quando eu fui macrobiótico intensamente, vegetariano intensamente, e agora, quando virei a chave, Carbolândia show, sumiu, desapareceu, nunca mais.
Mas na sua época de Carbolândia, Reinaldo, qual era a sua maior fraqueza?
Olha, eu comia porque fraqueza mesmo, não sei, porque uma família italiana era pizza e macarronada.
Massa, né?
É, porque a família italiana aprendia a comer desde pequenininho. Mas hoje em dia eu vejo que não faz falta nenhuma. Minha esposa faz agora macarrão de pupunha. Eu vou lá e passo o rodo, não tem problema, cara. Ela faz com proteínas e tal.
Legal.
Uma coisa que eu faço, que todo mundo devia fazer, é o seguinte. Vamos sair que eu vou em tal lugar. Você vai em tal lugar. O que, que eu faço? Vou evitar. Eu olho tudo que tem no meu redor e vejo assim. O que tem nutricionalmente e denso, eu vou e como. Principalmente se tiver proteína animal. O que eu faço? Eu olho, isso é densamente nutricional, eu vou comer, boto no prato. Assim eu faço. Passa Carbolândia, nem olho, não ligo para essas coisas. Sinceramente, atualmente, nem ligo. Me dá até assim, uma repulsa, porque o que eu sei que faz tão mal,
sim,
que eu olho assim e falo, não é possível que alguém coma isso ainda. Mas como ninguém tem informação, eu relevo. As pessoas não têm informação. Outra coisa, eu vou de churrascaria. Churrascaria, as pessoas vão lá pedir o corte de carne, quero picanha. Aí o cara corta a picanha, bota na tábua. Ah, tira a gordura. Eu falo, bota a gordura.
Não.
Não, não. Joga no meu prato a gordurinha.
As melhor ficam, da carne.
As pessoas ficam me olhando com um olhar assim de ET, né? Esse cara é um ET. Tá comendo gordura. Um velho desse vai morrer. E essa cardíaca. Eu falo assim, pode deixar que eu me garanto. E assim eu faço. Então, uma coisa que as pessoas deviam se botar na mente. O que você tem que buscar quando almoça fora, no restaurante e tal, é comida com densidade nutricional. Não tem, faz jejum.
Perfeito, Rinaldo. Estava anotado aqui, tá? Uma pergunta que eu ia fazer, que era sobre esse contexto. Porque tem dois pontos de dificuldade para quem quer começar a comer comida de verdade.
Exatamente.
O primeiro ponto é, como você falou da postagem que eu tinha feito, sobre deixar algum vício, alguma dependência, ou de massa, ou de açúcar, ou cerveja, qualquer coisa dessa. Você falou que não teve.
Não.
Eu também não tive, mas eu tenho minhas fraquezas. Eu sei que se eu comer algum brigadeiro, lascou. Abre a porta do inferno, a parada desanda. E eu me conheço. Eu evito qualquer docezinho, o primeiro. E é muito fácil evitar. O outro ponto é a questão social. Você falou agora, se quando sai, faz boas escolhas. Mas eu queria saber contigo como foi no começo, né? Na questão social, evento social, ou festas, aniversários, enfim, confraternizações. Como você lida com isso? Famílias... Tá, para fazer boas escolhas, como você lidou e lida com isso?
Atualmente, com a pandemia, acabou. Mas no início, eu era um ET. Porque, mas você não vai comer nem um pouquinho? Você vai passar mal sem comer. Aí eu, desde essa época, eu escolhia, né? Eu vou escolher uma comida que vai me fazer bem. Se me fizer mal, eu não como, não tem jeito. Então, eu selecionava aquilo que tinha proteína, aquilo que tinha alguma coisinha assim, uma energiazinha animal, um produto de queijo. Por exemplo, festas. Aí logo eu procurava mesa de frio. Tem mesa de frio? Já me encostava na mesa de frio.
Estou me identificando com tudo, cara.
Exatamente. Aí ia lá no almoço. Almoço self-service. Olhava lá, zero. Não comia, jejum. Não tinha briga. Comigo sempre foi assim. Água mineral com gás. Então ia para a festa que tomava água mineral com gás. Se tivesse mesa de frio, era mesa de frio. Acabou. Se não tivesse, era jejum. E quando as pessoas vêm aqui em casa, aí tem que fazer a comida especial para a pessoa que vem aqui em casa. Que a minha já estava guardadinha lá. Ah, mas é fulano de tal, vai ver aqui em casa, não pode comer essa comida. Tem que comer a comida que está acostumado. Aí tem que fazer duas comidas para os outros. É assim que sempre rolou. Não sei se vocês se identificam com isso. Eu acho que
sim.
A maioria, né?
Sim.
Hoje eu também sou bem resolvido com isso, mas é importante saber como cada convidado lida para poder compartilhar. Nutri, quer compartilhar a questão social?
É muito difícil. Inclusive, eu tenho até familiares que não conversam comigo por causa da alimentação. Pessoas que se afastaram realmente, né? Que, enfim, né? Virei notícia na família, né? E muitas pessoas se afastaram. E, assim, brigaram, né? E aí, na época, quando eu comecei, né? Cadê o estudo? Eu quero o estudo. Principalmente pessoas, assim, da área médica, né? Da família. E aí, hoje, a gente não se fala mais por causa de comida, né? Isso
ainda
acontece,
mais,
né?
Ainda mais em Minas, né, Nutri? Minas é difícil.
É difícil, mas tá...
A sua sorte que em Minas, toda casa tem torresmo.
É, tem torresmo, tem leitão, tem queijo, tem café.
Aqui no Rio não tem.
É, mas foi muito difícil, assim, no começo, né, de... E assim, né, também a gente tem no começo aquela questão de quando a gente descobre, né, a low carb, então a gente quer acabar falando, né, porque a melhora é tão grande aí nas questões da saúde, né, a gente tem um emagrecimento, a gente começa a ficar mais saudável, que a gente quer falar. E aí, nisso da gente falar, muitas pessoas não entendem, ainda tá ali naquele senso comum, né, não entende. Quando, por exemplo, jejum. Jejum, minha avó não pode nem saber que existe jejum. Porque eu falo, quando eu vou na casa dela que eu estou de jejum, eu falo, ai, acabei de passar na lanchonete, alguma coisa, comi. Porque se eu falo que eu estou de jejum, nossa, a casa cai, briga, ela fica preocupadíssima. E eu já fui para casa dela com 48 horas de jejum, e aí ela fala, quer comer? Eu falo, não, eu já comi, acabei de comer, não acabei nada. Então a gente vai dando essas, né, essas mentirinhas, assim, porque senão realmente acaba arrumando discussão, acaba arrumando briga, não é todo mundo que tá na mesma, né, no mesmo entendimento. Mas assim, já mudou muito, porque a percepção que as pessoas têm hoje é muito grande, né? A mudança que aconteceu comigo, né, em todos os aspectos foi muito grande. Então, algumas pessoas já comem, e aí, né? Me fala isso aí que você tá fazendo, me conta, né? Então, ou seja, já começa, né, a melhorar um pouquinho essas questões sociais.
Exato. A palavra convence, mas o exemplo arrasta, né?
É, exatamente.
Isso. Minha família foi parecida. Quando eu comecei a falar com meu pai e meu irmão há uns anos que ia fazer low carb cetogênica, pô, bicho, é perigoso comer carne, gordura. Enfim, hoje eles estão já há alguns anos também nessa, emagreceram pra caramba, deixaram de adoecer, melhoraram. Então, cada exemplo a gente vai mostrando como funciona, e as pessoas que falavam mal no começo tinham medo, hoje querem saber e querem fazer a mesma coisa. Uma colega de trabalho de anos, que hoje está morando na Espanha, ontem eu estava falando nas redes sociais com ela, que ela era muito vegana, era uma evangelizadora do veganismo, igual a Maria Vitória da Low Carb. Ela já me falou que está ela e o marido lá na Espanha fazendo low carb. Tá? Então, contra resultados, melhora de saúde, não tem o que questionar. Né? E cada vez mais a gente vê pessoas migrando, né, do veganismo para nem que seja comer um pouco mais de proteína de origem animal. Nutri, tem uma pergunta aqui do Marcelo. André, você ou a Nutri pode explicar como funciona a fisiologia da low carb cetogênica carnívora no processo de hipertrofia? Quer falar, Nutri?
Quero, né? Porque as pessoas às vezes associam, né, a hipertrofia apenas com carboidrato, né? Então, ou seja, é lógico, né, que a insulina, ela tem um fator de crescimento, né, ela é um hormônio anabólico, mas o que a gente precisa para ter o ganho de massa magra, né, são caminhos, tá? Então, ou seja, tem as pessoas que utilizam da dieta convencional, com mais carboidrato, né, pode utilizar, enfim, eu não vejo isso com óleos ruins, dependendo de quem é a pessoa. Mas existe o outro caminho, né, que é a dieta com mais proteína, que é realmente o macronutriente que é construtor, que faz que tenha ganho de massa muscular, né? E aí, né, com treino, e não tem jeito, aí aumenta a ingesta de proteína, faz a cetoadaptação, tem a flexibilidade metabólica e treina, né? Que tem o aumento de massa magra. Inclusive, a gente não, né, às vezes as pessoas querem, eu quero o artigo, me dá o artigo. Tá aí, ó, evidência na nossa frente, que é o Rinaldo, que treina, né, come basicamente ali só carnes, já tem 65 anos, faz jejum, né, inclusive, porque as pessoas falam que quem faz jejum perde massa magra, né? E muita. Não é só ele, né? Não é só o Reinaldo. São muitas pessoas, inclusive Alessandro Medeiros, né? Que é o Ultraman, que fez a última prova agora, né? Também. Professor Diego. Eu! Eu! Então, ou seja, a gente tem essa... As evidências somos nós. Né? Então, quem fala, ah, não, só comer carne, não comer carboidrato, se não tiver ingestão de carboidrato, não vai ganhar massa magra, gente, né, eu não preciso ir nas melhores evidências, eu vou, né, nas pessoas. Óbvio que existem estratégias, óbvio que pode, às vezes, fazer um ciclo, fazer uma periodização, né, usando isso de forma, né, conjunto ao profissional, né, das coisas que vocês estão usando, beleza, mas deixar claro que o consumo proteico e o treino é que faz você ter esse ganho de massa magra.
Perfeito. Posso fazer uma intervençãozinha?
Claro, claro.
Com
claro.
Certeza.
Quando é que eu descobri que fisicamente a low carb me fazia bem? Abandonei meu automóvel. Aqui onde eu moro, a Lúcia conhece, é muito lugar assim aberto, pouquíssimo comércio perto. Você tem que andar de carro para tudo que é lado para fazer compras, para ir no mercado e tal. Passei a andar de bike. Primeiro dia que eu andei de bike, assim, muito distante, foi assim, uns 25 quilômetros e de volta. Cheguei em casa com as compras que eu tinha feito. Aí eu falei assim, ué, acabei de chegar em casa de uma pedalada de uns 30 quilômetros, não senti nada, cansaço zero. Batimento cardíaco lá embaixo. Falei, ué, que estranho. Acho que essa alimentação que está me fazendo bem. Foi logo no início. Atualmente eu sei disso. Mas eu não sabia que a low carb fazia esse, dava esse prazer todo, né? Foi a primeira intervenção física que eu senti que estava bem por causa da mudança de alimentação. Pedalar vários quilômetros e você achar que não pedalou.
Muito bom.
Quem faz triatlo, quem faz pedalada por aí, acho que um incentivo melhor do que esse não existe. Se um velho faz isso e percebe que está certo adaptado, por que, que não pode fazer? Não é possível que um jovem de 40 anos não faça isso.
Perfeito. E como a gente já falou em outras lives, carboidrato não é pré-requisito para hipertrofia.
Sintetizando nem sei o que é isso. Falou,
o que a Nutri falou, malhar, consumir proteínas e calorias adequadas, né? Tem que ter o superávit calórico para crescer, malhar, romper fibras, né? E comer proteína para recompor as fibras. Elas são rompidas, como proteínas, se juntam, ficando maiores e maiores, e aí vai. E o Nutri falou de um estudo, enfim, só queria compartilhar aqui para deixar registrado aqui na tela. Tem esse estudo aqui, ó. Cadê? Vamos ver se aparece. Com atletas da seleção italiana de ginástica, que são atletas fortes, com boa composição física. É um estudo com uma população pequena, mas são atletas de alto rendimento, atletas da seleção italiana. Então, em resumo, tá? Esse grupo de atletas passou um período de 30 dias seguindo abordagem alta em carboidratos, fizeram testes, medições, enfim, composição corporal, composição de gordura, massa muscular. Passou um período de descanso e depois 30 dias na abordagem cetogênica. No período da abordagem cetogênica, foi constatado que eles não perderam rendimento, força nem potência, diminuíram a massa gorda e aumentaram um pouquinho a massa muscular, tá? Comparado com o período de alto carboidrato. Tá? Então, a gente vê, ele não prova nada, só mostra que cetogênica não compromete a performance e é possível ganhar rendimento sem comprometer, ou ganhar massa muscular sem comprometer o rendimento esportivo, tá? Então, seguir um plano adequado, com qualidade, malhar, ter consistência, é o que mais importa.
Esse estudo aí que me incentivou também. Eu já tinha noção desse estudo, que se o cara que faz ginástica olímpica, né?
Isso.
Com cetogênico, o cara consegue ganhar massa. Se não perde rendimento, então tá tudo certo. Cetogênico tá aí. Vamos lá. Foi um dos grandes incentivos.
É claro, aí chegam aqueles extremistas, eu quero ver alguém que disputa fisiculturismo que faz cetogênico. Porra, aí já é uma outra história, né? Quem busca resultados fora do normal, fora do normal, né?
Aí é profissionalismo, né?
É.
Reinaldo, normal.
Você falou um ponto que foi interessante também, que quando encontrou essa médica aí no Rio, profissional ortomolecular, ela viu que seu colesterol estava 280 e achou maravilhoso. Isso eu achei incrível. Na live que a gente fez com o Dr. Ian sobre colesterol, ele falou sobre isso, tá? Se eu não me engano, fica em 200, 190, não é isso?
O meu?
É o... Não, o meu?
Tá na faixa aceitável.
Qualquer faixa, até 190, 200. Eles reduziram, né? Era 200, agora... Eles reduziram para 190.
Tô ferrado.
Ai, que ódio.
Nutri, o colesterol isoladamente não quer dizer absolutamente nada.
Nada.
Fala em colesterol, treme na base. Mas Reinaldo aí passou pela médica, 280 de colesterol total, maravilhoso, né?
Que bom,
a médica me deu parabéns, né?
É, que bom, porque... essa aí, assim, está, né? Você buscou uma médica que realmente está atualizada, né? Está de acordo aí com o que a gente tem da melhor ciência, porque o que a gente vê, né, na área médica, nos nutricionistas, enfim, ainda tem essa questão do colesterol. Eu recebo, às vezes, pacientes com colesterol 200 e, sei lá, 30, às vezes, eu fui no médico, ele já passou o remédio para mim. Aí a gente vai fazer a relação, você fala assim, meu Deus, não precisa fazer esse uso, seu colesterol tá ótimo, né? Porque não tem você pegar um exame e olhar apenas, né, um resultado, você tem que fazer as correlações, né? E também tem uma questão de você entender o contexto do paciente, né? Então, se é um paciente que é um atleta, que é ativo, que não tem nenhuma doença, tá dentro do peso, se ele tá com colesterol um pouquinho mais alto, fez a relação, tá tudo ok, não tem nenhum problema, né, familiar, enfim. Então, ou seja, você tem que olhar também o contexto do paciente, né? Não só o exame. A gente tem que parar de querer tratar exames, né? Como diz o doutor José Neto, né? A gente tem que tratar o paciente. Então, se deu alguma coisa alterada ali, vamos ver, né? A gente que é profissional da área de saúde, né? Vamos ver se realmente há necessidade de desespero. Porque muitas vezes o paciente desespera, porque o médico, ah, seu colesterol tá tanto, e aí vai fazer essas correlações e realmente não tem problema nenhum, né? Não precisa fazer uso de medicamento. Inclusive, as estatinas, né? Elas que são utilizadas para, né, o colesterol, elas trazem muitos efeitos colaterais, né? Até mesmo para essa questão do Alzheimer, né? Diminuição da testosterona, e aí a consequência dessa diminuição de testosterona também é uma diminuição de ganho de massa magra, principalmente para os homens. Então, ou seja, temos que ter muito cuidado aí com essa medicação que a gente usa. Então, busque profissionais atualizados e que estão aí dentro, né, do fora um pouco, né, do que o senso comum fala, né, sobre saúde e alimentação e tudo mais.
É.
Rinaldo, você falou antes de a gente iniciar a live das dores que você tinha.
Ah, tá. É.
Faz um comparativo de como era antes e como você se sente agora, por favor.
Bom, eu, com aquela massa gorda que eu tinha, de 120 quilos, eu consegui ganhar 3 hérnias de disco. E como era todo inflamado, eu tinha as bursites em ambos os ombros. Aí eu fiquei tão ruim das hérnias de disco que eu tive que ficar 6 meses praticamente deitado numa cama, que mesmo assim eu tive que fazer viagem para o mundo do petróleo. E a última vez que eu viajei já estava com essas hérnias, e quando cheguei, depois de 1h30 de voo de helicóptero, cheguei aqui no Rio de Janeiro, descer lágrimas no meu rosto de tantas dores que eu sentia. Quando eu entrei para fazer a palio, já na palio, só de eliminar já os processados, ultraprocessados, as farinhas, glúten, essas coisas, todas as dores desapareceram, tanto das hérnias, eu tinha ciática. Conto até uma historinha, fui fazer exames para saber a extensão das minhas hérnias, então eu fiz tomografia da lombar e fiz um exame que eu esqueci o nome agora, que a médica espetava agulhas no percurso dos nervos e dava choque. E ela me falou, olha, isso vai doer muito. Eu falei, não, a dor que eu estou sentindo é tão intensa que eu acho que vai ser irrelevante essas dores que eu vou sentir aqui agora. Aí ela fez o exame e tal. Levei um monte de choque, um monte de perfuração nas coxas, né? Na parte posterior, na parte anterior. Quando acabou o exame, a médica veio. O exame acabou, me abraçou e falou para mim assim, eu nunca vi isso na minha vida, você foi o primeiro paciente que eu tive que não reclamou de nada. Eu falei, porque a minha dor é intensa, eu já cheguei com uma dor tão intensa que essas dores que eu senti aqui não me afetaram. E a partir daí, depois de todas essas confusões todas, que eu passei a fazer a palio, eliminei o glúten, né? E minha inflamação sumiu, as dores sumiram. Nunca mais tive dor de bursite. Deve estar lá a bursite, mas a dor não tem inflamação mais nenhuma. Minha hérnia de discos desapareceram, as dores. A ciática sumiu. A única sequela da ciática que eu tenho é que parte da sola do meu pé tem uma certa dormência até hoje. Isso eu não consegui reverter. Mas é sequela do problema da ciática. E nunca mais tive problema nenhum. Zero.
As pessoas perguntam, né? Como você consegue deixar de comer pão, massa? Bicho, é mais difícil conviver com essas dores, né?
Meu filho, é que eu falo para todo mundo que me conhece. É muito mais fácil você eliminar o que faz mal do que ficar tomando remédio e continuar se alimentando do que faz mal. Isso é loucura, isso é burrice. Não é possível que alguém consiga... perceber, não consegue perceber isso. Os médicos vão lá e enchem o cara de remédio e não dá nenhuma restrição alimentar para o sujeito. Ele sabe que é doença metabólica. E como é que começou a síndrome metabólica? Através de quê? O Divino Espírito Santo largou uma doença metabólica na pessoa, a pessoa teve uma doença cardíaca, um diabetes, um problema de circulação sanguínea, um ateroma, início de ateroma, um desmaio, um pequeno desmaio. Ah, não, se você está bem, pode ir para casa. Não é possível, cara. Isso eu não me conformo. Eu tento explicar para as pessoas, mas as pessoas me acham como eu sou um ET. Não acreditam em mim. As pessoas preferem que já está no médico, né? Aí continuam tomando remédio para pressão, tomando remédio para doenças cardíacas, estatina. Eu perguntava para meus amigos, você tem problema cardíaco? Não, o médico mandou por causa do colesterol. Meu filho, faz o seguinte, começa a tomar um pouco, vê se você consegue um médico que te recomende coenzima Q10 para não arrebentar seu coração. Ou então tira a estatina, porque você não precisa, você não tem nenhum evento primário, nem um evento primário nem secundário. Para que você está tomando estatina, meu filho? Alguns amigos meus resolveram tirar por conta própria. Hoje gosto de saúde total. Nunca mais tiveram problema nenhum de saúde. Mas os outros continuam com os médicos, tomando as estatinas, tendo problema hormonal, tem ateroma, o médico não manda passar score de cálcio nenhum. Nunca fizeram escolha de cálcio, não sabe que extensão tem esse ateroma, não sabe nada. E quando continua comendo as besteiras, tomando cerveja, comendo macarronada, comendo tudo que faz mal. O que eu posso fazer? Nada. O que eu resolvi fazer? Boto meu perfil lá no Instagram, quem quiser ver que minha evolução, vê. De vez em quando eu boto lá, ó, voltei para mostrar a minha evolução. Aí todo mundo olha, aí o cara tá mais fortinho. Não quero nem saber se eu sou exibido ou não.
E esses remédios para baixar colesterol estão entre os mais vendidos do mundo, tá?
Do mundo.
Exatamente.
Exato.
É o que o cara disse para a indústria farmacêutica.
Não, os próprios pacientes não sabem que 70% do colesterol ele mesmo que produz.
Nem profissional da área de saúde está sabendo disso, Renato.
Pois é. Então a pessoa vai tomar um remédio que o próprio organismo produz para baixar? Não tem noção, não é possível. Isso não é possível. Que o profissional de saúde não explique para o paciente. Ó, você produz 70% disso. Você vai tomar remédio e vai continuar produzindo. Entendeu? E assim vai.
Gostei. Mostra de novo a camisa aí, Reinaldo.
Ah, vamos lá.
Aê! Atleta. Aqui, nós estamos todos uniformizados aqui, ó. Mostra aí.
Olha lá. Já bota um pouquinho, velho.
Olha lá. Tá?
Nutri, porque assim, o fígado produz colesterol. Você come mais colesterol, o fígado produz menos. Você come menos colesterol, o fígado produz mais. É mais ou menos isso.
E aí você vai entrar com a estatina, pronto, estragou tudo. Mas assim, né, a gente tem que avaliar também o que essa pessoa está comendo, porque como a gente fala, né, é a associação, né, dos triglicerídeos, né, tem que fazer essa...
O perfil lipídico também altera...
Exatamente. Então, não é só você olhar o colesterol total, ver o perfil lipídico, né, ver não só perfil lipídico, mas vamos ver também insulina, que é uma coisa que não se pede, né, vamos ver essa questão da glicose. Então, ou seja, tem que ver o contexto geral, gente. Não é só um marcador, não é só uma coisa que foi demonizada, e que, né, as pessoas ficam morrendo de medo aí de ter um problema cardíaco. Tem muitas coisas que devem ser avaliadas antes, né, mesmo do que dessa questão só do exame do colesterol, só do número, tá? Tem que avaliar várias outras coisas. E aí, por isso que eu bato na tecla mais uma vez. Busque profissionais atualizados. Nós já trouxemos aqui um monte, né, André? Só, se tiver dúvida qual especialidade, entra aqui que a gente tem live com várias especialidades. Ali, né, no nosso Instagram, a gente segue pessoas que estão dentro de uma linha, né, que estão sempre atualizando, Então, ou seja, tem que entender das evidências, né? No que a gente tem de melhor de evidência científica aí e sair desse senso comum, porque a população está cada dia mais doente. Por quê, gente? É a indústria alimentícia, é a indústria farmacêutica, elas têm interesse. Você acha que a indústria farmacêutica tem interesse que as pessoas melhorem de saúde? Não tem, né? A indústria alimentícia é a mesma coisa, cada dia mais produtos com mais sabores, é, muito mais gostosos, que querem que a gente compre o tempo inteiro, né? Gerando aquele prazer. Eles estudam o nosso cérebro. Então, ou seja, se a gente fica mais saudável, a gente começa a comer comidinha da avó, né? Aquela comidinha caseirinha, eles perdem. Então, é uma coisa que não se pode falar tanto, digamos assim, né? Não, não, eles não podem, por isso que vive reportagem demonizando óleo de coco, que demoniza, né, as coisas, fala que jejum causa diabetes. Então, ou seja, vai fazendo isso porque existe aí um interesse, né? Existe um interesse muito forte da indústria, e a indústria farmacêutica, a indústria alimentícia, a indústria do açúcar, elas são muito fortes, né? Então, eles têm um poder grande aí. Enfim, então, por isso que é importante a gente estudar, porque o mais interessado na nossa saúde somos nós mesmos. Então, estude, né? Veja aqui as nossas lives, veja os exemplos aí, como do Reinaldo, o quanto é importante a gente buscar informação, dar melhor evidência para que a gente tenha saúde e possa ter longevidade.
Estou me esperando.
A Nutri falou que vocês trouxeram diversos médicos que explicaram direitinho os procedimentos e tal. Hoje trouxeram a cobaia.
A gente
tá dando certo.
A prova do crime.
A prova.
A constatação da realidade. E eu tô me inspirando tanto, Reinaldo, na sua história, que eu vou criar meu projeto, tá? Vou dar um tempo na corrida, vou virar monstrão igual o Reinaldo.
Isso. Tamo junto.
Eu já tô virando monstrinha, Reinaldo.
Vocês têm que incentivar os doutores a trazer projetos para idosos. Estudos com idosos, que não tem. Eu vejo idosos querendo melhorar a saúde, mas eles não confiam só em mim. Eles não veem estudos para idosos, tem que trazer para idosos também.
Perfeito.
Eu sou um ET, eu resolvi fazer por minha conta e deu certo. Agora, os idosos não fazem isso.
É, ainda tem muito...
Vou colar no Reinaldo, seguir esse projeto.
Também. Reinaldo, cola, vou ficar coladinha aí.
Cola no Reinaldo. Reinaldão, para a gente finalizar, deixa uma mensagem aí para a galera que tem dúvida, tem medo, o que você pode dizer para eles?
Não, a mensagem que eu posso dar é o seguinte: vira a chave de vez. Entendeu? Que eu estou passando por essa situação, preciso melhorar a saúde. Esquece emagrecer. Melhora a saúde. Emagrecer vem com de bônus. Eu nem sei quanto eu peso. Eu sei, eu tenho pochetezinho ainda, que tá da época que eu tinha 120 quilos. Não sou saradão, não. Tenho musculatura, mas minha pochete está aqui pendurada. Entendeu? Mas a saúde está em dia. Eu não quero estética, eu quero saúde. Então, acho que o grande lance que deixa aqui, se um idoso, 65 anos, consegue mudar a chave, consegue mudar a alimentação, estilo de vida novo, com densidade nutricional excelente e consegue ganhar o que eu consigo ganhar, não é possível que a pessoa não possa se espelhar num idoso como eu para fazer essa mudança. Eu fico triste que vejo as pessoas, que eu sou compulsivo. É compulsivo? Não compra.
Não compra.
Compra a cenourinha, vai mastigar a cenoura no lugar do doce, cacete. Não é possível isso, cara.
Não pode ter.
Me dá uma tristeza muito grande da fraqueza, assim. Que é psicológico. Tá tudo bem. Vai para o psicanalista, mas não compra. Pronto. A mensagem que eu posso dar para todo mundo é essa. E tem mais. Faça musculação.
Muito bem.
Vou fazer. Cola no Reinaldo.
Cola no Reinaldo,
tá bom. Apareceu duas perguntas para a gente finalizar. Alguma recomendação de whey para diabéticos? Pergunta do Carlos Abreu.
Eu gosto do Beef Protein da Essential. Ele é de com stevia, então não tem um adoçante que é recomendado para o diabético, é um adoçante bom. Então, o Beef Protein da Essential. Não é muito barato, tá, gente? Mas para quem é diabético, né, Tem que...
Porque o whey era para ser só whey, tá? Mas o whey tem umas bruxarias, tá? Além de colocarem amido, também tem corante, aromatizante, conservante e outras coisas que a gente nunca sabe. Teste do Inmetro, vez ou outra a gente vê várias marcas caindo, tá? Então, os wheys, nem todos a gente consegue colocar a mão no fogo, tá?
Uhum. Uhum.
Isso aí. E José Neves Pereira. Alguns anos atrás, li em uma revista especializada de corrida que correr em jejum poderia desencadear diabetes. Pura baboseira, falácia, tá? Ó, duas coisas. Corrida melhora a
sensibilidade. Resistência à insulina.
O que é bom para melhorar a diabetes, mas o foco seria justamente o jejum e pouco carboidrato. Então, é justamente o contrário, tá? Correr em jejum pode ajudar a deixar ou entrar em remissão para quem tem diabetes tipo 2. Quer complementar alguma coisa, Nutri?
Não, eu não sei. Na verdade, eu não sei nem de onde que eles tiram essa ideia.
Posso fazer uma pergunta?
Pode.
Se fizer essa corrida em jejum e tal, ele vai ficar alcoólatra? Ou só se beber? Meu Deus!
É uma coisa assim tão absurda que eu não sei de onde que as pessoas tiram, né? É porque se você faz jejum, você compra menos comida e, enfim...
Será que o ar está poluído com carboidratos? Só respira e ingere carboidratos e fica diabético. Pode ser também. Quem sabe?
Ei, Cristiano!
Reinaldão, boa noite. Oi. Obrigado, tá? Pra gente finalizar aqui e deixar só o Cola no Reinaldo.
Gente, ó, hashtag Cola no Reinaldo.
Ó, um beijo para minha musa inspiradora, Maria Vitória.
Cadê Maria Vitória?
Para minha grande amiga Ana Vitória. Ana
Virgínia.
Vilela. Ana Virgínia Vilela. E para a rapaziada dos Cisne Negros todos. Me incentivo muito também, os Cisne Negros, né? É isso
muito
aí.
Muito bem.
Virem a chave, ganhem saúde. O bônus vem depois.
Venha pro lado
de bom. Olha que frase sensacional. Frase de camisa.
Mostra a camisa aqui. Tchau.
Vamos lá.
Olha aí, ó. Pra finalizar, boa noite a todos. Tchau, tchau.